Essa edição do nosso Jornal da Manhã, ouvinte e espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, todo o conteúdo disponível para você no Panflix. Nós voltaremos amanhã, quarta-feira. Até lá, Adriana.
Thiago Berrais, valeu por hoje. Boa terça-feira a todos. Até amanhã, a partir das 6 da manhã. Continue ligado na Pan.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Ainda bem que tem você, mãe. Ainda bem que tem.
Ainda bem que tem.
Preço baixo pra levar.
Crediário e promoção.
Tudo que a gente sonhar.
E é menor a prestação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem. Sempre tem amor também.
No Dia das Mães,
Lojas 100.
Uma terça-feira para você, minha excelência. Estamos chegando com o nosso Morning Show aqui na programação da Jovem Pan News até às 11h30 da manhã, ao vivo para todo o Brasil. E eu só posso dizer uma coisa para vocês que me assistem aqui na Jovem Pan News. O programa de hoje promete, certo, Vinícius Moura? Porque nós vamos falar sobre a discussão da apresentadora Xuxa Meneghel com uma apoiadora do presidente Jair Bolsonaro. Nós já estamos vendo imagens de um vídeo que viralizou nas redes sociais e a gente traz aqui para discussão no Morning desta terça. A gente repercute também a crise interna dentro do PSDB, Adrilho Jorge. Enquanto João Dória tenta se aproximar do presidente do partido, Eduardo Leite tem encontro com Aécio Neves. E o vereador Carlos Bolsonaro, parceiro de Guga Noblat, está processando Fábio Porchat. Nas redes sociais, o humorista afirmou que os filhos do presidente Jair Bolsonaro são corruptos. Você já deu uma olhada que a coisa por aqui vai esquentar, né? Então só posso te falar uma coisa. Fica com a gente até às 11h30, ao vivo. Paulinha, qual que é a tag de hoje pra gente começar esquentando a terça fria em São Paulo, hein? Tá um frio aqui em São Paulo.
Pelo tá, momento. Hora de tirar os casacos do armário. Agora, olha, vamos aqui contar uma história antes da nossa hashtag, que é no rateio eu. Porque o que que acontece? Ficamos sabendo, através do humorista Paulo Vieira, que tá fazendo bastante sucesso aí, cobrindo o Big Brother com o quadro dele, Big Terapia, de que sempre ao final do programa rola o quê? Uma festa, uma festinha. E o pessoal faz o quê? Uma vaquinha para financiar essa festa. Sabemos que a Adriles doou um total de R$0 para a festa da edição dele do Big Brother. E nesta que teremos agora, Paulo Vieira trouxe uma informação de que Rafa Kalimann doou R$10 mil, reverteu R$10 mil para essa grande festa. A maldita generosa, foi assim que o Paulo Vieira falou dela, porque ela coloca a barra lá em cima, né? Tipo, Tadeu Schmidt, o que, que vai ter que fazer? Vai dar no mínimo 10, um pouco mais, um pouco menos, vai pegar mal. Foi uma grande discussão entre o pessoal aí, mas a gente quer saber quem é você aí no rateio da vaquinha para uma grande festa. Hashtag, então, no rateio eu... Com o profeta da Rafa Kalimann. Finjo demência. Fique inadimplente, não sei.
Três refrigerantes que eu tomo.
É isso aí.
Você não dá nada.
Três refrigerantes.
Você toma sem dar nada.
Você sai com uma menina e cobra dela cerveja.
O Paulo das carnes sobe.
Olha, eu não vou contar quem são os personagens, mas... Há muitos anos atrás, no almoço do Morning Show, um dos integrantes se ofereceu para pagar o almoço.
Augusto Nunes.
Aí o outro integrante falou assim, não, a gente paga para você. Quer dizer, aí você fica como?
No rateio.
É? No rateio.
No rateio. É. Tá patrocinado.
Mas eu não vou falar quem foram.
Edgar Piccoli e Augusto Nunes.
Paulinho, vamos abrir o programa de hoje do mesmo jeito que a gente abriu ontem. Com o nosso clássico, né? Qual que é o nosso clássico? Conta pra mim.
É o Não Convide para a Mesma Festa?
Exatamente. E
eu vou pra festinha com a Gabriela Prioli.
Eu vou dia 30.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês estão cheios de vontade de ficar mandando um recadinho pro Zé Vitor Oliva aqui. Manda um beijo pro Zé Vitor Oliva.
Ô, Zé Vitor.
Sem eles,
muito obrigada.
Gente, camarote do Denun da Brahma.
Dia 30, eu tô lá também.
Muito bem.
Eu e Gabriela Prioli.
Muito bem, querido.
Tá bom, já foi.
Tadinha.
Turma, vamos abrir então o programa de hoje falando do nosso quadro Não Convide pra Mesma Festa. Afinal de contas, nós vamos falar de Xuxa Meneghel, certo, Paulinha? Que discutiu com uma apoiadora do presidente Jair Bolsonaro. Traga essa treta, traga.
Pois é, a rainha Xuxa foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter depois de sair aí de um evento. Então ela tá lá no carro, enfim, se aprontando pra sair quando Tuca. A gente sabe que essa pessoa se chama Tuca. Eu acho que é uma velha conhecida de Xuxa, talvez alguém do fã-clube. A aborda. E aí acontece este diálogo. Vamos ouvir aí o vídeo que está, inclusive, ali no perfil de fãs de Xuxa. Vamos ouvir.
Aqui a gente... O cara tá aqui pra pegar o...
Eu odeio que ele é contra o Bolsonaro. Eu falei isso? Eu falei isso pra alguém? Ah, ok, tá. Se alguém falou, é porque estão querendo. Exatamente isso. Eu já vi até em grupo as pessoas falando isso. Eu falei, bom, eu respeito ela, sempre respeitei. Eu espero que ela me respeite e me assina desse plano. É, não quero nem discutir com você sobre isso. Eu só não vou ela.
Amigo, mas você não é bolsominion? Não odeia quem é contra o Bolsonaro? Daí a fã se aproxima e fala, olha, não é bem assim, tal, nunca falei isso. Daí ela, ué, mas é o que me falaram, ué, mas... Não, não é bem assim, eu te
ela
respeito
já
muito.
Paulinha,
ela chama pelo nome, essa pessoa. Né? Eu acredito que seja uma fã das antigas.
Cara,
né?
Bolsonaro.
Devia dar redes sociais.
Olha que absurdo. Numa democracia
que é contra o Bolsonaro.
Numa democracia você é
contra.
E aí tem esse diálogo. Aí no final, ela até diz assim: olha, nossa, eu respeito. Espero que você também, a fã, diz pra Xuxa, né? Respeite a minha decisão. Não quero discutir com você. Daí a Xuxa diz: não é uma decisão apoiar uma pessoa, não é uma pessoa que fica contra o meu público. Daí a fã diz: poxa, eu te respeito pra caramba. E ela responde, isso é me respeitar e tal. E aí até alguém diz, por que que tá filmando a conversa delas? Não precisa. E aí corta o vídeo. Mas foi esse o diálogo. Aparentemente é uma fã das antigas, da Xuxa, que ela recebeu essa informação de que ela talvez fosse bolsominion, como disse a Xuxa, e que por isso não falaria com quem não apoia o presidente. Então foi essa conversa ali entre a fã e Xuxa. A fã Tuca e Xuxa ali na saída de um evento que repercutiu bastante na internet.
E a Xuxa de máscara dentro do carro, Vini. Ah,
Xuxa tá de máscara, tá com um cachorrinho também.
Ela
tá
vai, né, e ela vai conversando, ela vai fazendo as coisinhas dela, vai arrumando a bolsa, vai
se
ajeitando,
pra sair,
ajeitando o cachorrinho. Pois é, na verdade, Paulo, sendo bem sincero, acho meio triste uma situação como essa, né?
Eu também.
As pessoas deixando de falar com outras, com familiares, com amigos, com fãs, por causa de política. Não sei quais foram as palavras que a Tuca disse aí em rede social, em grupos, para ter incomodado tanto a Xuxa, assim. Não sei se ela disse quais essas palavras, né? Odeio quem é contra o Bolsonaro. Olha, você pode odiar o fato da pessoa ser contra ou a favor do Bolsonaro. Agora, odiar a pessoa
que gosta de você.
Exatamente. Aí eu acho que extrapola um pouquinho.
Mas
né?
Eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso tá acontecendo muito.
Tá.
Dentro de família.
Faz tempo, né?
Roda de
mas a Xuxa é um ícone nacional. Devia pelo menos dar um exemplo,
jeito,
né? De tolerância.
Do jeito extremo.
Hoje, ela predica a tolerância e é intolerante.
Que é
ultra.
Eu adoro isso pra mostrar a hipocrisia desse povo.
Quem é ultra petista hoje dialoga muito pouco com quem é.
Então,
mais
mas eu acho que desde a eleição do Bolsonaro em 2018, aconteceu essa fissura em várias famílias. Aliás, foi um assunto recorrente. Né? Sair do grupo do WhatsApp por causa de briga política. Eu até já imaginei que as pessoas estivessem em outra fase, mas aparentemente, com a proximidade da eleição, os ânimos estão se exacerbando novamente.
A gente pode usar um exemplo aqui do próprio Morning Show. Toda vez que a gente posta, faz postagens assim das nossas saídas, de algum almoço, assim, o que mais a gente recebe é, nossa, como que você consegue conviver com a Drilis? Como é que você almoça com a Zoe? Como é que você conversa com essa pessoa fora do programa? Isso eu acho chatíssimo, a pessoa que te aborda dessa maneira, entendeu? Porque, para mim, isso aqui é só uma parte, né, do nosso cotidiano, né? Pra da porta pra fora tem uma vida, gente.
Isso aí.
Eu vou deixar de falar com a pessoa.
E eu acho
porque...
que o caso do que você tá só falando, Vini, o nosso morning...
Não, mas eu tô falando
sério agora. Tô falando sério
agora.
Só
porque ele é o Adrilles.
O nosso Morning Show, eu acho que é um bom exemplo de como que a gente consegue superar isso, né? Dá uma olhada no que a gente tem aqui. A gente tem aqui uma variedade, uma diversidade de pessoas que pensam absolutamente diferente em vários assuntos, mas que sai junto para almoçar, que dá risada, que não se odeia.
Tem raivas, ódios, recônditos, mas brigas acontecem.
Agora, você partir pro veto a uma pessoa.
É, eu não quero nem falar com você.
Dialogar, você não queria estar próximo.
E é pior, a Xuxa deveria ser um ícone.
Você apoia o Bolsonaro ou apoia o Lula? Isso não faz o menor sentido. O que você acha, Zoe?
Olha, eu concordo com tudo que vocês falaram. Acho um saco. Semana passada eu postei uma foto com a Paulinha e com a Adrilles, por exemplo, só comentário criticando a Paulinha. E as pessoas, mesmo sabendo que eu considero ela minha amiga, não colega apenas aqui do programa, criticando, criticando. Aí teve uma hora que me encheu a paciência. Eu respondi um comentário aí de um seguidor, super educada, explicando e tal. E aí ele ficou tão constrangido que excluiu. Eu acho que ele se arrependeu um pouco, porque eu expliquei muito bem, tipo, como é que é a Paulinha. Então, tem muita gente que agora fala, caramba, comecei a gostar da Paulinha e tudo, porque você tá mostrando um lado diferente dela, que não é só o do programa. Só que também isso mostra
tá
um pouco
que a
da
Paulinha é ruim no programa?
Não, mas é porque ela discorda. Não, ela discorda.
A Paulinha é péssima no programa.
Não, é porque ela discorda de tudo que eu falo aqui. Então as pessoas ficam com ranço. Quem me acompanha fica com ranço. Assim como quem acompanha ela fica com ranço de mim. É normal. A outra coisa é nutrir o ódio. Não, é só. Não concordo com o que a Paulinha fala. Enfim, é isso. Só que isso mostra uma hipocrisia aí por parte da esquerda. Porque a Xuxa, que fala que os intolerantes somos nós da direita, ela tá pregando o quê com isso? Chamando a menina de bolsominion, não vou tirar foto com você porque você vota no Bolsonaro. Qual o problema? Respeita. Ela quer votar no Bolsonaro e mesmo assim tem você como uma ídola. Tem também a questão da funcionária, da colaboradora do Luciano Hang, que foi atacada esse final de semana por uma pré-candidata aí do PT, a vereadora. Tem a questão da procuradora do Maranhão, que esfaqueou uma imagem do Bolsonaro. Então, essas pessoas que ficam pregando isso, que a direita não respeita, a opinião contra, são eles que não respeitam, são uns tremendos de uns hipócritas que estão com raiva, com ódio, não estão conseguindo mais esconder isso. E é aquela famosa frase que eu uso e já virou aí meu emblema, acho que até vou tatuar, que é: acusa-os do que você faz, chame-os do que você é. Então eles acusam a direita de ser o que eles são, intolerantes, raivosos, né, com ódio no coração.
Adrilles, antes de passar a palavra para você, eu queria chamar um vídeo, inclusive, de uma funcionária da Avan que foi agredida, né, Vini?
Isso, esse caso que a Zoe trouxe agora por uma ex-candidata vereadora do PT, o caso que aconteceu em Jundiaí dentro de um ônibus. Vamos ver como é que foi esse caso aí.
Eu não devo. Você deve ir lá e se matar agora em pleno feriado. Eu tô aqui, ó. Livre, leve e solta, graças a meu bom Deus e a minha mentalidade que não é tapada igual a sua. Entendeu? Sabe por quê? Eu tô livre, leve e solta. Tá?
Nossa,
tá?
Olha isso aí, ó.
Tá? Tira esse telefone aqui.
Então, pra quem também não conseguiu entender direito o áudio, ela fica chamando a mulher, faz alguns insultos, chama a mulher de burra.
A mulher é absolutamente
impassível. Por ter colocado o Bolsonaro no poder, ela fala, né? E a mulher tá vestida ali com uma camisa da Avan, ela é funcionária da Avan. Inclusive, ontem o Luciano Hang deu uma entrevista pro Pingos nos Is falando sobre esse caso. Quem quiser conferir é só ir lá no canal do Pingos nos Is também.
Adrilles, sintomas e possíveis soluções para esse problema.
Não, o sintoma grave, eu acho que, primeiro, que não é uma coisa simétrica, é assimétrica. É aquilo que eu sempre disse, é a projeção que a esquerda progressista faz de uma provável ditadura, de um provável fascismo, de um provável racismo, de um provável nazismo. E aí, por esse ódio inoculado a um princípio de pseudo-tolerância, a pessoa, ela mesma, se torna uma pessoa fascista e agressiva e vai para cima daquele que ela acha que é o representante do fascismo. Ou seja, você projeta no apoiador do Bolsonaro, ou projeta no Bolsonaro falsos crimes. Onde que o Bolsonaro foi racista? Onde que o Bolsonaro é contra a população LGBT? Onde que o Bolsonaro é misógino contra as mulheres? Qual política efetiva que ele fez? E qual política efetiva faz quem o apoia que não faz nada contra esses grupos? Ou seja, aí você segrega aqueles que você acha que são segregadores. É a inversão completa. A solução prática é você estabelecer um princípio de diálogo, sobretudo da esquerda, que quer demonizar a direita o tempo inteiro. Esse caso da Xuxa é emblemático e que expõe duas patologias. Primeiro, a Xuxa, que tem esse preconceito invertido, supostamente de alguém que ela acha que é contra LGBTs, contra mulheres, contra negros, contra mulheres, e eventualmente não quer estabelecer um diálogo com aquela pessoa que está adorando-a, que gosta dela. Ela está com um cachorrinho chamado Doralice, ela prefere a companhia de um cachorro que não tem consciência da realidade e que não dialoga com a realidade e faz tudo que ela quer e é um afeto puro, do que uma pessoa que
tem
um afeto...
Você sabe até o nome da cachorra, Adri?
Doralice, Doralice. E ela prefere isso a dialogar com uma pessoa que tem uma consciência individual, que tem a liberdade para fazer suas próprias escolhas, mas que a Xuxa quer que seja presa das suas próprias convicções e dos seus próprios preconceitos. Ou seja, é uma inversão de uma realidade, é uma inversão de uma imposição autoritária de afeto daqueles que você acha que são autoritários. Ou seja, e a política, infelizmente, virou uma espécie de estetização da opinião. Se o Bolsonaro é meio tosco, eu concordo que ele é meio vulgar, meio chulo, meio tosco, é. Aí você tem do outro lado, se você não vai votar no Bolsonaro, você vai votar em quem? No Lula, que é realmente um bandido corrupto, condenado em três instâncias, mas você passa o pano porque o Lula tem um verniz de ser um homem operário, que foi pobre, que ascendeu da terceira classe e virou um presidente. Ou seja, em nome de um preconceito, você apoia um criminoso real. Muito é uma bem. Inversão da inversão da inversão da realidade que está acontecendo no Brasil e tem um lado mais equivocado que o outro, sim.
Eu quero que você comente esses dois casos, tanto da Xuxa, que a gente trouxe aqui o vídeo, quanto da funcionária da Havan, mas eu quero um depoimento pessoal seu para entender um pouco, né? Porque às vezes a gente vê cada um dos integrantes aqui do Morning Show dando as suas opiniões, principalmente políticas e tal, e a gente não entende principalmente o que está por trás, né? Uhum. Qual que é teu objetivo com isso? Por que que você aceitou estar nessa bancada discutindo junto com o Zoe, com o Adriles, que obviamente pensam diferente de você?
Ah, porque eu sou uma graça.
Olha, eu tô aqui no meio de dois bolsonaristas. Não, são duas pessoas que têm uma
não,
visão.
Não sou bolsonarista. Da... É só você não, falar que vai votar em X-candidato que você palavras. Vira aquilo. Um odeio o rótulo.
10 palavras. Segura até as 50.
E você é o quê? Um puta simpatista.
Não tem problema você falar isso, mas a real é a seguinte: eu tô no meio de duas pessoas que pensam muito diferente de mim. E mesmo assim, a gente tem uma relação pessoal muito bacana. A Zoe tem um lado pessoal que é muito legal, tem coisas da Zoe que eu acho bacana, que eu admiro fora da política, o Adriles um pouco menos, mas são pessoas que a gente convive bem, sim, pessoalmente. E politicamente, o pau come mesmo, como tá comendo nesse momento. Agora, sobre essa questão da Xuxa, sabe por que a Xuxa, nesse momento, detesta, passa essa imagem de que detesta bolsonarista? Por esse tipo de comentário que Zoe e Adriles fizeram.
Vai passar
no
pano.
Fim, peraí. No fim, quem tá politizando essa questão, quem tá polarizando, quem tá criando um ódio e demonizando a esquerda na hora de comentar uma situação da Xuxa, que eles não precisavam polarizar, foram eles dois. Eles fazem sempre isso. O Adriles sempre joga. O Adriles é sempre joga.
Mas o ódio tá vindo do petista.
Ele sempre polariza isso.
E três casos. Não, três casos. Da procuradora do Maranhão também.
O ódio está vindo da esquerda.
Gente, peraí. Por favor, ouve, Adriles. A Xuxa não precisa ser de esquerda para não gostar de bolsonarista. Tem direita democrática que não gosta. A Xuxa não é uma pessoa que se coloca como uma progressista. Mesmo assim, no comentário de ambos, eles tentaram jogar para uma questão esquerda contra a direita de novo. Para criar essa polarização, esse ódio que leva uma petista petista, candidata a vereadora, a cometer esse ato horroroso.
Ah, é culpa minha?
Não, é da polarização, em parte.
Da em e parte da procuradora de Maranhão que esfaqueou a imagem do Bolsonaro.
Olha, a realidade é que esse discurso de vocês...
Tem justificativa para isso também? Tem pano para isso?
Peraí, gente. Dilêncio, deixa eu continuar. Adriles, esse seu tipo, você não está pedindo diálogo.
Desse jeito ninguém entende.
Adriles, você não está pedindo diálogo. Esse seu tipo de discurso apenas demoniza um lado. Você tenta demonizar o tempo inteiro para inflamar e para polarizar. E a consequência são situações como essa que você, sem dúvida nenhuma, ajuda com o seu tipo de comentário. Ajuda a criar esse tipo de polarização. E é engraçado que quando o Bolsonaro fala em metralhar a petralhada, ou quando jogam uma bomba na sede da Porta dos Fundos, uma bomba um bolsonarista fascistinha, ninguém integralista, que foi protegido depois, porque ficou fora, trazido para o Brasil por muito tempo, e agora, inclusive, ele ia ser processado por terrorismo e mudou para incêndio. Agora vai ser bem menor a pena dele, sendo claramente protegido. A realidade é a seguinte: quando pega do lado deles situações muito mais belicosas, eles não falam nada. Eles só tentam politizar. Não vamos politizar. Xuxa errou. E ela não é porque é de esquerda ou de direita que ela errou. E ela errou, sim, na maneira como ela agiu.
Só um minutinho, Adriles. A Paulinha me pediu a palavra antes. Eu quero ouvir um pouco ela.
Não, eu acho que é isso. E eu acho que a proximidade da eleição vai trazendo esse lugar, né? Também vai. De querer colar rótulos. Porque se a pessoa não é exatamente bolsonarista, querem colocar a pessoa nesse outro extremo do petismo. Se a pessoa vai ter que escolher entre Bolsonaro e Lula, como vocês sempre dizem aqui, às vezes a pessoa nem é Bolsonaro e nem é Lula, mas ela quer exercer o direito de voto e ela vai escolher um dos dois dentro ali do que ela imagina que possa ser melhor ou pior. Tem gente que votou no Bolsonaro e gostou muito, quer votar de novo. Tem gente que votou e se arrependeu. Não é verdade? Tem gente que votou no Collor e depois foi a favor do impeachment. Tem gente que votou no Lula e depois se arrependeu. Gente, é assim, é a democracia. Eu acho que todo mundo tenta escolher o melhor para o Brasil. Eu não acho que ninguém vota imaginando o pior, né? E tem o direito de achar que acertou e achar que errou. E fora isso, tem a vida. Eu e a Adriles, a gente discorda em várias coisas e em várias coisas a gente concorda.
Ah, eu amo a Paulinha.
Quando a gente está conversando sobre outras coisas da vida, gente. Porque a vida, como a Zoe falou, é muito mais ampla do que só o aspecto político. Então, acho que quando a gente confunde tudo de uma pessoa em relação ao voto que ela vai dar e considerando todas essas variáveis de você nem às vezes estar convicta dessa pessoa ou desse voto, mas você só exercer a sua escolha, a gente está realmente limitando a convivência. E outra, ficar na nossa bolha é uma droga. A gente para de pensar, a gente para de agir pela nossa cabeça, de ponderar as coisas. É muito bom conversar com a Zoe, Paula, com a Adriles e poder, Paulinha, questionar até as coisas que eu acho que são as minhas coisas.
Paulinha, eu concordo ipsis litteris com o que você falou. Oxalá a realidade fosse utópica e equânime do jeito que você está falando. Mas a questão que se coloca é, a gente acabou de ver três casos sintomáticos em que uma pessoa de esquerda, progressista...
Não, imagina.
É sim, uma pessoa progressista,
se colocou
que seja
esquerda.
Uma pessoa antibolsonarista...
E não tão certa,
preconceito,
Adriles,
sem conhecer direito a pessoa, ataca violentamente aquela que ela acha que é portadora de um discurso.
Você está atacando, Adriles.
E preconceito. Não, eu estou descrevendo
a realidade. A gente está atacando o que ela fez.
E aí, eventualmente, em nome dessa projeção, em nome dessa demonização de gente que
você
sequer conhece, de gente que você sequer conversa, como eu converso com a Paulinha, como a Paulinha conversa comigo, você demoniza essa pessoa por esse preconceito. Quando a Anitta começou a falar de política, que a gente fala tanto aqui, por exemplo, ela falou, eu não quero falar sobre assunto. Ela foi levada a falar sobre esse assunto, ela foi levada a tomar uma posição e mais, levada a demonizar o presidente e quem quer que se coloque como seguidor de um presidente. Então, é um sintoma claro. E eu não estou demonizando ninguém aqui. Eu estou dizendo que existe um fenômeno de projeção espelhada de uma esquerda que demoniza toda e qualquer pessoa que seja de direita, conservadora ou bolsonarista e ataca violentamente esse lado. Isso aconteceu
em
toda a campanha de 2018 e está repetindo.
Eu concordo plenamente com você, só tem um único detalhe. Isso acontece de todos os lados.
De todos os lados.
Não é da mesma forma.
aconteceu.
Não é da mesma
agressividade
forma.
De fato, não é da mesma forma.
Sim, também é super agressivo.
É muito pior a da bolsonarista.
Ah, tem, Guga, com certeza.
Vamos no nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa, parte 2, Paulinho. É o seguinte, olha só. O vereador Carlos Bolsonaro está processando o humorista Fábio Porchat por danos morais após uma postagem no Twitter. Paulinha, qual foi essa publicação que o Carlos Bolsonaro não curtiu?
Pois é, é um post de setembro de 2021. Então vamos mostrar o post do Porchat aí. Ele diz assim, ó. Vocês criticam as ações do presidente Bolsonaro, mas pensa, se você fosse miliciano, corrupto, isolado no poder, tentando aparelhar o Estado para proteger seus filhos corruptos, sem apoio da população, negacionista, você faria o mesmo? Hashtag empatia. E aí temos então os advogados do Carlos Bolsonaro movendo essa ação contra o Porchat, alegando que essa postagem ataca a honra do Carlos Bolsonaro. Então ali na ação exige-se uma indenização de R$ 48.480 e também, caso o Porchat perca, né, o processo, uma retratação pública e a retirada dos posts que hoje estão no Instagram e no Twitter. Nessa ação, o que diz o Carlos Bolsonaro? Ele jamais foi processado por qualquer tipo de conduta criminosa que justificasse o adjetivo injurioso, no caso corruptos, utilizado pelo Porchat. Então tá aí essa ação, o Porchat ainda não se manifestou, enfim, a respeito, mas foi lá o processinho, né? Rolou um processinho.
Muito bem, Guga, começa você.
Cara, eu acho interessante esse mimimi agora do Carlos Bolsonaro, né? Que vive dizendo que é vítima de pessoas que tentam processar ele, a família dele. Sempre tenta linchar quem apela para ir para a justiça contra os Bolsonaros. Agora tá aí recorrendo à justiça. Logo ele, né? Que tem sim a pencha de suspeito. São 30 funcionários fantasmas ou que fizeram rachadinha que passaram ao longo desses anos no gabinete de Carlos Bolsonaro. São 30 pessoas ao todo que ou deram todo o dinheiro ou deram parte do salário para Carluxo ao longo desses anos, ao longo de 20 anos. Então é óbvio que esse sujeito é suspeitíssimo. E a se confirmar tudo isso, ele deve ser julgado e preso. E é claro que a se confirmar tudo isso, é caso dele ser um ficha suja. Carluxo é um suspeito. E a família Bolsonaro toda é suspeita. Aliás, ao longo dos 20 e poucos anos, 28 anos de Bolsonaro, foram mais de 100 parentes ou pessoas que eram ligadas a parentes, né? Parente de parente, que passaram nos gabinetes do Bolsonaro. 100 pessoas ao longo desses anos. Ou seja, 100 suspeitos de envolvimento em crimes com a família Bolsonaro. De ratear o dinheiro. Quando você dá o dinheiro, quando você é um funcionário laranja ou fantasma, isso é corrupção. Fora isso, não, isso aí é suspeita que está sendo investigada. Quando acabar o mandato, porque o que ele cometeu de errado antes de ser presidente só vai poder ser de fato julgado quando acabar o mandato dele. É por isso que Bolsonaro está desesperado tentando a reeleição. Inclusive, ele tem dito que mais importante do que se reeleger é o STF, é conseguir de fato aparelhar o STF, que é o que falta para ele se blindar de vez. Não tá. Ele só tem dois lá dentro.
O STF
ele
já tem
ele tá quase. Mas ele já aparelhou a PF, a PGR, a Controladoria Geral, a ABIN, tá tudo
aparelhado. É uma ditadura, né, Guga?
Mas aí, o STF, que é o que está resguardando o Brasil de virar uma autocracia, de fato, ainda não foi aparelhado. Não somos uma ditadura graças a Alexandre de Moraes e ao STF.
Nossa Senhora,
e não graças ao Jair Bolsonaro. Esse sim, uma ameaça à democracia.
Tem informação pra gente aí dessa
história? Por que eu sou sempre útil?
Não, não tenho informações hoje.
Eu sou sempre útil.
E os últimos serão os primeiros. Um dia.
Olha, acusou, vai ter que provar, tá certíssimo. Há muito tempo que a família Bolsonaro tinha que fazer isso. Eles são caluniados há mais de quatro anos, mas desde que o Bolsonaro assumiu a presidência, se intensificaram essas calúnias e difamações. Se você quer caluniar, quer difamar, você vai ter que ter provas concretas. A família Bolsonaro tem que começar a processar, sim. Olha como esse Porchat se referiu ao presidente da República. Falta de respeito. Eu queria ver se o Bolsonaro fosse ditador,
foi mesmo, como o Guga acabou de falar, que tá tudo aparelhado, que o Bolsonaro quer uma ditadura. Eu queria ver se o Bolsonaro fosse um ditador mesmo. O Porchat já, ele já teria dado um cala-boca nesse Porchat, já teria tirado o Twitter dele, já teria mandado pro paredão. Eu quero ver se o Porchat tem essa coragem toda de criticar o Alexandre de Moraes e as prisões ilegais. Aí não, né? Porque sabe que aí manda prender. Já o Bolsonaro nem processa. Agora que estão começando a processar, uma coisa que eu acho muito errada, que a família Bolsonaro já tinha que ter começado há muito tempo a processar esses caluniadores. Querem caluniar? Mostra as provas, que até agora nenhuma concreta tem contra eles.
Sempre processa. Adrilis, pra fechar.
Ah, a liberdade de expressão, ela pressupõe até o desrespeito. Acho que o Borchat pode chamar o Bolsonaro de negacionista, embora eu discorde.
Miliciano?
Negacionista, eventualmente. Negacionista do quê? É o homem que...
Não, mas chamou de mais
negou,
coisa,
Adrilis. Negou o isolamento social como prova, como forma cabal de conter a pandemia. E o Bolsonaro tinha razão, defendeu a liberdade e defendeu o trabalho. Mas isso não é uma injúria e uma calúnia e uma difamação.
Miliciano corrupto e
pois é, calma, Zoe, já vou falar. Agora, imputação de um falso crime a alguém é também um crime. Quando você chama alguém de corrupto, você tem que comprovar. Quando você chama alguém
assim como
de miliciano
comprovar o Lula,
que faz atividades criminosas, você tem que comprovar sob pena de pagar na justiça pela responsabilidade de sua liberdade de expressão que você ultrapassou. Eles são, têm acusações de rachadinha, de dividir salário com os empregados, que é uma coisa muito menos terrível do que o candidato que o Porchat apoia, que foi condenado em três instâncias por fazer o maior esquema de corrupção da história da República. E, eventualmente, isso é comprovado, isso Lula foi condenado e, eventualmente, a Zoe tem toda a razão.
Eu sei.
Alguém faz uma acusação a que o Alexandre de Moraes está ultrapassando seus limites e prerrogativas como ministro, prendendo pessoas, achincalhando a própria democracia, prendendo quem tem desconfianças do processo eleitoral ou do próprio STF, essa pessoa tem medo. Agora, ninguém tem medo de atacar os filhos, o presidente, o governo do Bolsonaro. Por quê? Porque exatamente Bolsonaro pressupõe a liberdade de expressão.
O cara nem processa, agora que está
coisa que o Supremo Tribunal está tentando tolher de todas as formas. São dois pesos e duas medidas. E eu acho que tem razão, sim, o caso do Bolsonaro de estabelecer um processo em quem lhe imputou um crime não comprovado, um falso crime. A gente tem que tomar bastante ciência disso. Você desrespeitar a pessoa, beleza. Agora, você imputar um falso crime pelo Código Penal brasileiro, isso é muito um crime bem. E é passível de processo.
Turma, nós vamos agora para o nosso giro de notícias aqui no Morning Show. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que decretar o fim da pandemia é loteria. Ele vê risco de novas cepas e afirmou que é preciso manter a vigilância contra a Covid-19. Para Mandetta, o fundamental é ter as variantes, atenção às variantes, bem como controle sobre fronteiras. No domingo, Marcelo Queiroga, atual titular, disse que irá publicar o ato normativo pondo fim à emergência sanitária da Covid-19. Muito bem, são 10 horas e 31 minutos para você que nos acompanha ao vivo aqui na Jovem Pan News em todo o Brasil. Para quem nos acompanha por imagem já está vendo o maior bigode da televisão brasileira graças a esse maravilhoso produto chamado Hervic, da nossa querida Hervic, que tem ajudado tanta gente. Muita gente que está nos ouvindo, meu caro Andrade, tem falhas no cabelo.
Sim.
E são falhas, não estou dizendo que o cara é careca. O cara só tem algumas falhas. Me via nessa situação, meu caro Vinícius Moura. Tem solução para essa pessoa justamente que tem uma falha, acha feio, fica incomodado e aí fica no meio do caminho. Se faz implante, se raspa careca, o que, que a pessoa faz?
Tem essa solução, Paulo. Inclusive, o Hervic, a gente sabe que o resultado é sensacional. Nos primeiros dias já viu o resultado. O resultado do Hervic a gente viu com você. Então, assim, é um produto que funciona, tanto o Hervic que funcionou no cabelo do Paulo, funcionou também na barba do Ervilinho, e é por isso que a gente lançou o Regener, que é o quê? Pra dar adeus aos fios brancos, Paulo. Então, quem tá com cabelo branco, tanto homem quanto mulher, essa tecnologia... Paulo, lembra quando a gente começou anunciando o Hervic? Foi até bom você ter tocado no assunto, por quê? Em poucos meses a gente foi trabalhando isso na formulação, certo? O Regener, a mesma coisa, gente. Nós fizemos uma nova fórmula em alguns dias atrás. E saiu o novo teste de eficácia e agora o resultado, Paulo, é incrível. Você vê em apenas 30 dias já começa a ver o resultado do Regenera. Então, assim, gente, pega o telefone agora, 0800 020 1726. 0800 020 1726. Você vai ligar agora, gente. É o seguinte: cabelo branco nunca mais. Ele devolve a cor natural do fio, Paulo. Em apenas 30 dias você começa a ver o resultado. É pra dar adeus ao cabelo branco mesmo, ficar com aquela aparência mais jovem, porque ninguém quer ser confundido com a idade a mais que tem, né, Paulo? Você tem 30, 40 anos, não quer ser confundido com 50, 60,
viu? Andrade, eu trouxe justamente a questão da queda capilar pra gente começar o nosso papo aqui, porque foi o primeiro produto que a Hervic lançou e foi um baita de um sucesso. A galera da Jovem Pan aqui usou. Aí o que vocês fizeram? Vocês avançaram na tecnologia e criaram uma solução para um outro problema que também atrapalha e incomoda muita gente, que é a aparição de fios de cabelos brancos.
Exato. Só que assim, Paulo, o que acontece? Quando a gente lança um produto, surgem as dúvidas.
Sim.
Aquela pulguinha atrás da orelha, será que funciona? Será que não funciona? É a principal pergunta que a gente recebe quando as pessoas encontram a gente. Ah, mas funciona mesmo? Ah, mas cresce cabelo mesmo? Ah, mas tira o fio branco mesmo? É o seguinte, gente, pra provar pra você de casa que isso realmente funciona, nós trouxemos um depoimento. Sabe de onde a gente pegou esse depoimento?
De onde?
Do nosso teste de eficácia, do primeiro teste de eficácia, Paulo. Então, olha a segurança desse produto. Você vai pegar o telefone agora, vai ligar no 0800 020 1726. 0800 020 1726. Já vai ligando, porque você vai escutar esse depoimento e você vai ver que sensacional o resultado que o Regener tá trazendo para as pessoas que querem acabar com os fios brancos, gente.
Andrade,
se liga só nessa, Paulo.
Vamos dar uma olhada no depoimento,
vamos
então
lá.
Roda, produção.
Olá, meu nome é Neide. Eu sou a primeira pessoa a fazer uso do Regenere e comecei a fazer o uso em novembro, como teste essa mecha, como vocês estão vendo, e o resultado está sendo surpreendente. É, meu cabelo está nascendo da cor natural e agora eu comecei a usar total no couro cabeludo, onde eu já percebo que está nascendo os novos fios da cor natural e também no comprimento. É, estou muito satisfeita com o resultado final e logo, logo estarei compartilhando com vocês novos resultados.
Muito legal, hein, muito cara?
Muito bacana. E, Paulo, inclusive, a Paulinha lá do Pânico, sabe? O marido dela tá usando e falou que se surpreendeu com o resultado, viu? Então, é muito bacana quando a gente começa a receber tanto os feedbacks dos clientes quanto o feedback das pessoas aqui da emissora.
Você sabe
estão
que
usando.
Eu tava com a minha mãe nesse final de semana? Ah. E aí a gente tava conversando sobre essa questão dos cabelos brancos.
Sim.
E tal. Eu perguntei pra minha mãe assim, falei, ô mãe, o que, que você faz? Ela falou, eu não deixo cabelo branco. Eu vou lá e pinto.
Pinta.
Eu vou lá e pinto. Ó, Aí, o que, que eu falei pra minha mãe? Eu falei, mãe, tem um produto bom aí pra você conhecer que você não vai precisar mais pintar o cabelo, gastar com isso e vai fazer um baita de um tratamento deixando o cabelo 100% natural.
Vou separar um kit pra ela, viu, Paulo? Inclusive, quem tá acompanhando pelo YouTube e pela Panflix, tá a foto do antes e depois, gente. Quem tá acompanhando por vídeo, tá a foto do antes e depois. Depois dá uma puxadinha no YouTube também, quem tá na rádio, e olha esse resultado do antes e depois.
Esse é um caso bem extremo,
né? É um caso bem extremo, gente. E lembrando, quanto antes você começa a usar, mais rápido é o resultado. Então você liga no 0800 020 1726. 0800 020 1726, porque o resultado a gente já tá vendo. Melhoramos a formulação do Regener para ajudar você a ver o resultado mais rápido ainda. Então, como as pessoas estão se surpreendendo com os resultados do Regener, você de casa também vai se surpreender. É só ligar no 0800 020 1726. Pede o seu Regener, faz o uso, porque, ó, cabelo branco, fio branco é coisa do passado. E eu sei que tem muito homem, Paulo, que começa a pintar o cabelo, quando pinta a primeira vez, fica 4 dias sem sair de casa.
É verdade.
Fica aquela cor meio zoada, não quer sair pra rua de jeito nenhum. Eu sei que é assim. Então, ó, 0800 020 1726. Um depoimento desse, esses antes e depois, deixa a gente muito orgulhoso. Pô, do produto,
dúvida,
né, Paulo?
Deixa eu te fazer uma pergunta.
Diga.
Nós estamos aqui falando do Regener, mas a galera pode ligar também no 0800 020 1726 e adquirir inserir todos os outros produtos dele.
Exatamente. Dervic, nós temos toda a nossa linha de dermocosméticos, tanto o Hervic quanto o Botox Natural, né? Também temos. Temos aí esse produto sensacional. Show. Que agora está com essa nova tecnologia.
Vamos falar de promoção hoje? Estamos claro. Falando aqui do Regener, justamente para combater os fios de cabelos brancos. Eu quero saber o que, que você vai me oferecer hoje de desconto para a galera que está me ouvindo.
No Regener, a gente nunca deu essa promoção, a gente nunca fez esse desconto para o pessoal de casa, que é o quê? Que é montar o kit Hervic.
Aquele com kit o que a gente fazia no Hervic.
Exatamente. Então, assim, gente, para você que está nos acompanhando, ó, eu vou fazer o seguinte, Paulo. Hoje a gente tinha separado um lote de 200, né, kits para presentear o pessoal de casa que adquirisse o Regener. Como não vai ter o pânico hoje, o que, que eu fiz? Eu puxei a promoção pra cá. Então, as 400 primeiras pessoas, Paulo, que ligarem no 0800 020 1726, vão ter 30% de desconto no tratamento do Regener, gente. 30% de desconto no tratamento do Regener e vai poder escolher dois brindes. Nós temos ali quatro brindes pra oferecer pra você, que é da nossa linha de dermocosméticos.
Aí o cara vai lá e escolhe dois.
O cara escolhe dois. Tem os quatro ali, você vai adquirir o Regener, tem ali o redutor de celulite, o redutor de medida, tem o Relax Max e o Melanvic. Você vai ligar 0800 020 1726, vai ter os 30% de desconto no Regener e escolhe mais dois brindes da nossa linha de dermocosmético para as 400 primeiras pessoas.
Então,
Paulo,
são os 400 primeiros. Isso. Corre 0800 020 1726, 30% de desconto, dois brindes, kit para você conquistar aí o Regener e resolver
é só pra quem ligar agora e hoje,
os
viu,
fios
Paulo?
De cabelos brancos. Valeu, Andrade. Valeu. Obrigado. Vamos nessa, turma. Voltando aqui. Muito bem, são 10 horas e 38 minutos. Paulinha, antes de qualquer coisa, eu quero pedir voto.
Vamos pedir voto para vocês. Estamos concorrendo ao IBEST, o prêmio que é aí é escolhido por vocês. Voto popular, os melhores da internet. O Morning Show está concorrendo em 3 categorias. Clica aqui no QR Code, bota Morning Show na busca ali, que você vai encontrar o Morning concorrendo como podcast, cinema, TV e streaming e cultura e curiosidades. Vota nas 3 categorias, nos ajude a passar para as próximas fases do IBEST, que a gente quer levar esse prêmio, mas quem pode proporcionar isso? Só vocês aí, através do voto, usa o QR Code e vote lá no Morning Show.
Muito bem, vamos para um rápido intervalo comercial então, Vini, é isso?
Vamos, e na volta, volta falar a gente da crise falar... no PSDB, hein?
Ih, o Adriz vai gostar desse tema. Aliás, vocês viram como o Aécio Neves está velho?
Tá parecendo o pinguim do Batman.
Daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Ainda bem que tem.
Preço baixo pra levar.
Crediário e promoção.
Tudo que a gente sonhar.
E é menor a prestação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem.
Sempre tem amor também.
No dia das mães, hoje é sem.
Chegou, tá no ar. Vai começar. Pode ter certeza. Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank, baixe o app e abra sua conta.
Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, eu tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank.
Doutor Pimpolho. Enquanto isso, na Casa da Luz Vermelha.
Ai, ai. Adoro visitar as primas de vez em quando, meu. Meu, pra mim não tem programa mais divertido. Ô, mocinha, traz um drink aqui pra mim.
Oi?
Suzana?
Doutor Pimpolho?
O que a senhora tá fazendo aqui nessa casa?
Ah, doutor Pimpolho, depois que eu saí do escritório do senhor, eu acabei entrando pra essa vida.
Não acredito. Mas por que, Suzana?
Ah, lá na empresa do senhor eu ganhava muito mal. O salário mal dava pra pagar as contas. E eu tenho filho pequeno, sabe?
Ô, Suzana, mas por que você não me pediu aumento?
Eu pedi, doutor Pimpolho, mas o senhor me expulsou da sala. E ainda falou que se eu pedisse aumento de novo, eu ia ser demitida por justa causa. Lembra?
Não lembro disso aí, não.
Pois é. Aí logo depois eu acabei saindo da empresa.
Não, Suzana. Isso aí não tá certo, meu. Você trabalhando aqui nesse lugar, pô. Quanto você precisa ganhar por mês pra conseguir pagar suas contas?
Ah, doutor Pimpolho, uns 3 mil por mês.
3 mil? Então tá, vai. Vamos fazer assim, ó. Por 3 mil eu contrato você de volta e você sai desse lugar, beleza?
Eu vou voltar pro seu escritório?
Não. Você vai trabalhar pra mim, mas é nessa nova profissão sua agora, meu. Contrato fixo uma vez por semana no meu flat. E aí? Topa?
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Mas, na verdade, quem também participou desse encontro foi Aécio Neves. E isso pegou muito mal para Eduardo Leite.
João Dória é o candidato do PSDB à presidência da República. Venceu o Eduardo Leite nas prévias tucanas, o mesmo Eduardo Leite que não admite a derrota e tenta viabilizar a sua candidatura à presidência da República, buscando consenso com outros partidos. Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, apoia Eduardo Leite e tenta rifar o nome de João Dória. Nos bastidores, o clima entre João Dória e Bruno Araújo é péssimo, nada agradável. Mas João Dória já deu o recado, ele não abre mão da candidatura dele dentro da legenda.
Hoje, o deputado federal Carlos Sampaio, do PSDB, tenta amenizar a crise entre os dois após Dória tirar Araújo da coordenação de campanha. Sampaio vem mantendo um diálogo com eles e também com figuras importantes da legenda. Já Simone Tebet, do MDB, vive a mesma situação de João Dória. O nome dela está sendo rifado pelos caciques mais antigos da legenda, que abriram conversas com o PT e entendem que Tebet, nesse momento, não tem força e nem projeção nacional. Simone Tebet disse que não aceita serviço de ninguém. Ou ela é cabeça de chapa, ou está fora. E se isso acontecer, o MDB sofrerá um racha. E para piorar, o próprio MDB faz parte da chamada convergência política com outros partidos para escolher um nome muito forte para concorrer à presidência da República.
Muito bem, gente, essa é a situação.
Ou a convergência da terceira via, né? A Tebet só aceita ser cabeça de chapa. O Dória não desiste da candidatura. O Eduardo Leite tentando fazer uma candidatura paralela. Tá fácil,
mas
né?
Mas tem uma novidade aí nessa história.
Tem.
Ciro Gomes quer se aproximar da terceira...
Ciro. Ah, mentira.
Disse, inclusive, se reuniu com representantes do União Brasil e disse que a única resistência dele era o Sérgio Moro.
Claro.
Então, com a saída do Sérgio Moro do paro, ele aceita aí fazer também essa união aí com a terceira via.
E teve também esse personagem maravilhoso. Muita gente notou, inclusive Tiozão Games, responsável pelos memes aqui do Morning Show, Aécio Neves, o novo pinguim.
Ai, gente,
até
é
o Tiozão escreveu o seguinte, ó, com o lançamento de The Batman na HBO Max, vazaram fotos do novo pinguim do próximo filme da série. Aécio será o novo vilão do filme. Já está nos bastidores da produção, passando infos para Eduardo Leite. Veja a montagem perfeita aqui, mas muita gente notou a similaridade.
Nossa, tava diferente,
virou comentário, né?
O Adri falou que pegou um ângulo ruim ali.
É ângulo ruim.
tem foto minha ruim. Eu sou
não,
ruim.
Mas ele tá ruim, coitado. Tá.
Não, é foto.
A
é
idade
foto.
Chegou.
Drilinho, é fala pra mim um pouquinho a situação hoje da terceira via.
Ó, ai, na Deus verdade, meu. A gente tem que perceber o seguinte: terceira via não existe, agora mudou o nome pra convergência política, convergência que não converge em nada. Eu acho que no fim das contas vai sair todos os candidatos, vão ter todos entre todos de 1, 2%. A Simone Tebet tem o negócio da projeção das mulheres lá, do lugar das mulheres. O Eduardo Leite talvez dê a rasteira.
Como assim, lugar das mulheres? Não entendi.
Lugar das mulheres não, tem o fundo partidário destinado às mulheres, então não vai mudar nada a projeção econômica da imposição econômica para os candidatos a deputados para a formação de bancada do PMDB. Eu acho que o Dória deve sair realmente pelo PSDB com pouquíssimo apoio, só que o que está em jogo, no caso do PSDB especificamente, é que o PSDB vai de Lula. O João Dória vai simplesmente ser um testa de ferro, que todo mundo sabe que não tem a menor chance. Eventualmente, é o fim do teatro das tesouras, que já foi prenunciado pelo próprio Geraldo Alckmin, quando saiu do PSDB e virou vice do Lula. Só que o Geraldo Alckmin foi mais esperto. Eventualmente, pode ser uma esperteza que come o esperto, que pode dar em nada. E o Fernando Henrique está doido para se transformar num puxadinho do PT, que é o que ele sempre quis fazer.
Tô discordando aí um pouquinho.
O teatro das tesouras, a ideologia social-democrata, eventualmente corrupta do PT, que se alia ao PSDB, senão o PSDB vai sumir sob os auspícios e augúrios negativos do Dória e se transformar num puxadinho do PT, que é a única chance de sobrevivência para esse partido. Leite, por sua vez, que corre na tangente, poderia ser um nome não para se projetar para uma candidatura real e competitiva à presidência da República nesse ano, mas poderia se cacifar para futuras novas eleições, uma vez que João Dória é um cadáver político, não tem a menor chance, um homem muito que bem. Tem 2/3 de rejeição no seu próprio estado. Então é isso, é o PSDB querendo se aliar a Lula, é o PMDB querendo se aliar a Lula, todos esses candidatos são prepostos dos seus partidos, que todos sabem que não tem a menor chance, e todos vão, na maioria dos casos,
e essa história de que o Lula...
Você acha que o Aécio não estava mais alinhado ao Bolsonaro?
Tá mais alinhado ao Bolsonaro.
Eu não entendi
o essa coisa
do PSDB alinhado com o Lula.
Ele vai pôr de conveniente para ele.
Ele quer atacar o Lula.
O Aécio é base do governo Bolsonaro, querido.
Tô te falando. Aécio Neves, ele pode estar vendendo garantias para ter algum tipo de augúrio no futuro pelo seguinte: o Aécio realmente faz parte de uma ala anti-Dória que quer se descolar do PT, mas ele é minoritário
dentro do PSDB. Não é lulista. Hoje o Aécio quer puxar muito mais o PSDB para apoiar o Bolsonaro.
Mas o Aécio não é a tradução vinda da definição do PSDB.
Não, tô trazendo o fato.
O Aécio quer melar a terceira via para apoiar o Bolsonaro.
É isso. O que o Aécio quer fazer é tirar o Dória do jogo para apoiar o Bolsonaro.
Não, eu tenho outra teoria.
O fato é esse.
Outra teoria.
Não, o Aécio é minoria no PSDB. Maioria hegemônica do PSDB, o Fernando Henrique, o Zé Serra.
Eu quero entender de Zoe Martínez o seguinte: no que você discorda do Adriles?
Quem está querendo lançar o Leite para a presidência? O FHC, quem estava junto? O Aécio Neves. O FHC é amigo do Jorge Soros. Já deu até um jantar pro Jorge Soros. Encontraram. O Soros doou ai, meu Deus do céu. Cadê a Fundação FHC? $315 mil. O Soros doou dinheiro pro FHC. E o FHC agora quer lançar o Leite. Qual a estratégia aí, pois discordo do Lula? Para mim, estão querendo tirar um pouco o foco disso do Eduardo Leite, que está crescendo, sim, porque até ontem ninguém estava lembrando do Leite, agora ele está aí batendo de frente com o Dória, está tendo apoio de alguns caciques do PSDB e de outros partidos que estão interessados, né, e está crescendo internamente. Qual a ideia do FHC e do Neves de lançar um Leite? Uma cara nova, jovem, gay, que representa essas pautas aí das minorias. A primeira foto do Leite em 2022 foi com o namorado dele do lado. E o Leite não é tão conhecido no Brasil. Então, querem lançar uma pessoa que a rejeição não é tão grande. Qual seria o interesse do FHC em lançar o Leite?
Então, deixa eu só...
Se não é essa. De colocar um
esquerdista, é isso?
Um apadrinhado do Jorge Soros.
Deixa eu só fazer uma observação nessa fala da Zoe.
15 mil dólares, o Soros
usou pra, peraí,
Guga, só uma observação aqui. O que a Zoe tá falando parte muito do Aécio. O Aécio tá articulando e declarando esse apoio ao Eduardo.
E o Aécio tá com o FHC. Só quero entender melhor.
Uma coisa complementa a outra.
Gente, o Fernando Henrique Cardoso...
O Leite vai ser um candidato.
Peraí, gente, só um minutinho. O Fernando Henrique Cardoso...
Não, pera, gente, calma.
Deixa o Paulo... Dá para concluir um raciocínio aqui. Fernando Henrique Cardoso já declarou, inclusive recentemente aqui, que apoia Dória. Vou ler aqui as falas. Pera aí, Adriles, eu vou ler a fala do Fernando Henrique Cardoso. Espera. Não é falou... Não, mas espera. Ele diz o seguinte, as prévias do PSDB foram realizadas democraticamente. Assim sendo, penso que devem ser respeitadas. Isso não é pro forma, isso é uma declaração pública.
E o que ele foi fazer
reunião, ele recebeu os caras lá. O Aécio recebeu os caras lá.
A política é cheia de traição. Não tem traição na política, isso é estranho.
Não faz sentido um cara ter uma publicação dessa e estar articulando.
Faz quanto tempo que ele falou isso? Faz quanto tempo?
Posso falar?
Uns meses atrás.
Não, faz uma semana.
Uma semana? Mas o Dória não vai decolar. As pessoas
não vão fazer outra coisa. Não, essa é a fato do Fernando Henrique.
Política é querer se eleger, querer
tomar exatamente. Poder. Gente, só queria apostar
em um candidato
que vai sair
do lugar. O Paulo falou que o Aécio, não é que nem ele apoia o Leite, ele só quer...
Estragar o jogo da terceira
pra apoiar o Bolsonaro. E o Guga, ele falou, é verdade, eu também acho. Então, na verdade, o Aécio nem quer o Eduardo Leite. O que quer? Ele quer que o PSDB zande aí na candidatura?
Não,
Adriles,
você não responde porque você não tem informações.
Eu tenho, querido. Tem
Aécio Neves, então, a sua cabecinha não funciona nisso.
Deixa o Buguinha falar, eu vou te dar todas as perguntas.
Aécio Neves quer melar qualquer tipo de candidatura dentro do PSDB. Está dizendo que apoia o Eduardo Leite, mas é simplesmente
para
ferrar. Porque se tirar o Dória da candidatura do PSDB, o PSDB vai naufragar mais do que já está naufragando.
Por quê? Paulo,
vai naufragar com o Dória. O PSDB fez prévias, Paulo. Gastou milhões de reais para a concepção de um candidato.
E vai gastar mais milhões para uma candidatura e está na lama.
Gente, não dá para concluir um raciocínio. É impossível. É impossível falar aqui. Fazem o que vocês quiserem. Não dá para falar. Não dá para falar. Simplesmente não dá para falar. Não. Podem falar o que vocês quiserem. Eu juro, não dá para falar aqui. Falem aí o que vocês quiserem.
Eu vou falar finalmente, gente, porque realmente está complicado. E eu vou na linha do Paulo, que está acertando na mosca, porque de fato, o que está acontecendo... Olha só que maluquice. Zoe está achando que há uma conspiração do FHC com Soros para colocar um candidato à esquerda, como se Eduardo Leite, que votou em Bolsonaro e que sempre foi à direita, fosse agora da esquerda. Eduardo Leite. Já o outro está dizendo que há também uma conspiração para o FHC jogar o PSDB ou parte do PSDB para o Lula, para a esquerda. Sim. Nada disso faz sentido. Tudo isso é surrealismo puro. O que o Paulo está falando, sim, é política. O que está acontecendo é que a Aécio Neves, de fato, está numa intenção de sabotar a candidatura do João Dória e não quer, de fato, também que Eduardo Leite seja. O Eduardo Leite é uma maneira de não ter candidato. Ele prefere que não tenha candidato para usar o dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário com os candidatos a deputado federal e a senador e a governador. Ele não quer gastar dinheiro com o candidato a presidente. Isso sempre esteve em pauta. O que a Aécio e que a turma dele querem essa grana para eles. Isso sempre aconteceu. E aí eles estão usando o Eduardo Leite nessa jogada. E fora isso, há uma ponte sendo construída com o Aécio Neves e com o governo Bolsonaro, para quem sabe, se Bolsonaro for reeleito, ele simplesmente ganhar um ministério no governo Bolsonaro. Aécio Neves pode virar, é improvável ainda, porque ele tem um problema grande com o PP do Ciro Nogueira, ele tem um problema com o Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil. Porém, ele está construindo uma ponte para virar, quem sabe, um aliado ou até ministro do governo Bolsonaro. Então, a jogada é não ter candidato e apoiar, quem sabe, o Bolsonaro no segundo turno e virar ministro Jair Bolsonaro. Então, não tem esquerda no meio, não tem conspiração e não tem FHC.
São duas coisas.
O que o Paulo falou do FHC é fato. FHC está comprometido com a candidatura de Dória. Agora, se essa candidatura minguar e tem chance de minguar, porque ele está sendo sabotado erradamente pelo partido, porque o partido se enterra no momento que mina.
Ele,
se você se comprometeu a ir até o fim, depois fazer uma prévia
não é assim,
e colocá-lo
Guga.
Como você candidato, não. Você não pode abandonar e fazer isso. Mas isso ele acaba.
Deixa eu fazer
isso
uma
de fato é enterrado.
Calma, gente, estava legal.
Eles estão enterrando a reputação do partido e eles estão, sim, o Aécio Neves, essa turma que está sabotando o João Dória, está enterrando a reputação do PSDB e ainda está criando pontes para se aliar.
Vamos lá, deixa eu tentar fazer uma síntese aqui. Complementando o comentário da Zoe, eu acho realmente que o Fernando Henrique, por convicção, junto com a alta cúpula do partido, o Serra, o Zé Aníbal, outras pessoas, querem ingressar na candidatura do Eduardo Leite, porque o Eduardo Leite tem afinidades a um princípio social-democrata. Só que essa é uma segunda opção. Eles querem encampar esse candidato, essa candidatura para futuras próximas candidaturas e futuras próximas eleições, quer dizer. Eventualmente, nesse primeiro turno, todo mundo subrepticiamente quer apoiar Luiz Inácio Lula da Silva para que o PSDB se torne um puxadinho do PT num eventual governo, no segundo governo Lula. Aécio Neves realmente corre por fora. Aí eu concordo plenamente com o Guga Noblar. Ele quer exatamente que o partido não tenha candidato ou tenha um candidato para Eduardo Leite para depois surfar em prováveis ondas bolsonaristas caso o presidente Bolsonaro.
Você falou que ele estava indo para o Lula até
Não, Aécio não, não falei do Aécio não. Terceiro ponto. Terceiro ponto. Gente, vocês têm que parar com essa ficção de achar que convenção prévia de partido é uma coisa sacrossanta. Não é. A prévia indica uma possibilidade. João Dória não está.
Valeu nada. Ai, se fosse o Bolsonaro que tivesse disputado uma prévia,
mas Bolsonaro tem 40% reais de ganhar.
Se o Bolsonaro tivesse disputado uma prévia, o seu discurso seria diferente, Adriles.
Quem está sendo sabotado pelo povo brasileiro que não quer votar nele é João Dória. Quem poderá sabotar a si mesmo é o PSDB se naufragar numa candidatura previamente destruída.
Dória não saiu às ruas aí recentemente?
Tem que guardar o fundo para tentar formar uma bancada ou, eventualmente, se garantir apoiando o Luiz Inácio.
Muito bem. Adriles, eu entendi.
É um morto político.
Você começou falando que o PSDB estava com o Lula e terminou agora falando que o Aécio está com o Bolsonaro.
O Aécio é uma...
O seu raciocínio foi construído do início ao fim.
Não detupe o que eu falei.
Entendi.
Eu falei que a alta culpa do Tucanato...
Não, entendi. Não, você não vai falar de novo. Chega. Você já falou.
Agora, não tem uma história aí de que o Lula estaria pensando em desistir da candidatura?
Desistir? Tem essa história?
Lá fora?
Foi o Cláudio Humberto.
No final de semana teve um papo assim.
Por quê?
Eu li.
Porque o Lula é um cara muito inteligente, né? Burro ele não é. Burro, isso eu não tenho a menor dúvida.
Do jeito
que a coisa tá hoje, ele vem caindo nas pesquisas e o Bolsonaro vem subindo, certo? Ele entra na história... Vamos imaginar um cenário aqui, fazendo uma suposição. Nós estamos em abril, certo?
Certo.
Imagine que em julho, sem ter começado a campanha ainda, o Bolsonaro cresça mais do que ele já está hoje.
Devem se aproximar, eu acho.
O Lula mantém uma candidatura?
Não sei.
Esse é o olho. E aí, Guguinha?
Eu acho difícil.
Ele tem quase 80 anos.
Gente, mas essa diferença deve diminuir, né? Acho que é meio um consenso que a diferença tende a diminuir, não?
Estou pegando a possibilidade justamente do Bolsonaro estar com mais de 50% em julho.
O Lula não tem 2% nas intenções de voto.
Olha, essa história do Lula abandonar a candidatura, ela foi ventilada pelo Cláudio Humberto, que é um jornalista de política renomado, e que publicou essa notinha dizendo, olha, Lula, ele tem um pacto com a mulher dele, de que, olha, ela não queria que ele voltasse para a política, queria aproveitar esse resto de vida dele com a mulher. E ele não, mesmo assim, está indo para esse lado e está tendo problemas com ela. Por isso, então, poderia abrir mão da candidatura, sim.
Será?
Segundo Cláudio Humberto, mas eu, de fato, acho que, por mais que Bolsonaro tenha crescido, a rejeição do Bolsonaro ainda atrai o Lula para a eleição. O Lula vê que a rejeição do Lula é de 37%, 38%. A do Bolsonaro é de 58%. 57. É praticamente 20 pontos a mais. Em quase todas as pesquisas dá 20 pontos mais ou menos a mais. Então isso acaba estimulando o Lula a acreditar ainda na eleição dele.
Muito bem. Gente, seguindo com o nosso Morning Show aqui, considerando o risco de desinformação, o Ministério Público Federal questionou o WhatsApp sobre a criação de grandes grupos dentro do aplicativo. Paulinha, é a função comunidades, é isso? É uma função nova que existe no WhatsApp.
Exatamente.
Explica um pouco pra gente.
Pra quem usa o WhatsApp comercialmente, enfim, muita gente já sabe disso. Hoje o WhatsApp, ele só possibilita que você tenha um grupo de 256 pessoas, né? É um grupo até por isso que o Telegram entrou muito forte no Brasil, né? Porque são grupos ilimitados, enfim. Então, para quem se comunica com um grande número de pessoas, até o Telegram tem sido uma opção melhor. E eu acho que pensando nisso, né, o WhatsApp já está querendo ampliar um pouco aí as suas ferramentas. Então, com essa ferramenta comunidade, você conseguiria, por exemplo, fazer disparos em até 10 grupos simultaneamente. Então, você chegaria a atingir 2.560 pessoas, mais ou menos. Bom, eles anunciaram que vão testar essa ferramenta globalmente, mas já disseram que aqui no Brasil vai ser só depois das eleições, né? Depois de outubro. Mas antes da posse, que acontece em janeiro. E aí, pensando no que aconteceu nos Estados Unidos, lá invasão do Congresso nos Estados Unidos em janeiro de 2021, que os apoiadores ali do ex-presidente Donald Trump não aceitavam a questão da derrota nas urnas e tal, acabaram invadindo o Congresso, a Procuradoria da República em São Paulo pediu que o WhatsApp preste aí uma série de esclarecimentos sobre essa ferramenta e também pediu para que a empresa, na verdade, estude a possibilidade de só implementar esse recurso no início de 2023. Então, depois da posse, depois, né, de concluído aí todo o processo eleitoral. A Procuradoria diz que esse novo recurso, que é chamado de comunidades, como o Paulo falou, pode facilitar a propagação de desinformação e representar um real retrocesso, de acordo com a Procuradoria. Então, tá aí a discussão a respeito dessa nova ferramenta do WhatsApp.
Muito bem, gente, são 11 horas e 3 minutos, a gente vai discutir esse assunto, essa novidade no WhatsApp e a polêmica que está girando em torno disso daqui a pouquinho. Fica por aí.
A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico está aqui. Preste atenção que vem uma sabedoria, vem um conselho e no final ele manda uma frase agora para explodir o seu cérebro. Combinado, tio?
É, Zuc, eu tô feliz demais de estar aqui, embora o mundo esteja um caos. Nós temos que andar pra frente, né?
Lógico.
Quem anda pra trás já morreu.
E boa ideia do Tutinha, né? Tutinha bolou o conselho do tio Rico agora. Manda um abraço. Faz tempo que você tem visto o Tutinha, não?
Tutinha.
Você vê ele no Instagram, né?
É, mas o Tutinha, eu vou te falar, ele vai pra Nova York, como eu vou pra esquina comer... Sempre. Comer sanduíche de mortadela, porra.
Não sai de Nova York, né? Um abraço pro Tutinha.
Adora passar frio em Nova York.
Ele
quando
gosta.
Ele vai, ele entra nas peixarias e fica filmando peixe morto. Bora, boca, Tutinha. Ele adora.
E viaja com a família inteira, um abraço
vai,
com a família.
Com o boi inteiro. As filhas deles são muito legais,
você
adoro.
Você tava em Courchevel com ele, não?
Não fui, sabe por quê? Porque o Tutinha, ele começa a pedir um monte de champanhe. Eu falo, Tutinha, eu tô de dieta. Eu
só e na hora de pagar a conta, como é que é?
Bom, na hora de chegar a conta, cadê o Tutinha? Ah, foi descansar.
É uma técnica boa, mas é o seguinte, tio... Eu sei que você estava na reunião do Banco Central, você sempre fala da taxa Selic, bateu 11,75, parece que na próxima reunião que você vai participar pode chegar a 12,68.
Ah, vai subir, vai subir.
Vai subir, tem para subir mais ainda,
vai,
né?
Vai subir, vai subir.
Que daria daqui a pouco 1% de rendimento ao mês, aí
pra
volta.
Mais.
Aí é a era dos rentistas.
Se investir bem é mais de 1% ao mês.
Então me explica agora se a gente volta e fica com a geração de pudim... Você gostava, o Paulo Guedes falava dos rentistas, que fazer agora com a taxa Selic que já tá batendo daqui a pouco 12?
É, Zuki, poucas pessoas percebem, parece que é gostoso você ganhar dinheiro muito fácil assim, né? Quem tem dinheiro hoje, bota o dinheiro lá no banco ou na gestora, investe em renda fixa, 1% ao mês para mais, tranquilo.
Tá bom.
Só que a gente não pensa no que isso causa no país. O crédito fica mais caro, construção, financiamento de carro, de apartamento, empréstimo para empresa, o país fica muito pesado.
É.
Então eu sempre falo, a turma do Banco Central, o seguinte: há um ano atrás o juro estava quase 2 e lá vai pedrar.
Lembro.
Pouquinho, 2 e pouco.
Dois
Brasil,
e
isso não existe.
É.
Eu sempre falei, não baixa tanto, porque na hora de subir vai ter que subir mais do que precisa. E não deu outra.
Não deu.
Subiu, vai continuar subindo um pouco mais. Quem tem dinheiro se lambuza, quem precisa de dinheiro se ferra. Essa é a verdade. E agora, tem que aproveitar, o prato tá na mesa. Se você for comer ou não, o problema é seu.
É isso que tem no menu e não dá pra escolher muita coisa, né, tio? Vamos deixar lá.
É o Brasil, tá... vive um ciclo eterno.
Boa. Dá uma frase aqui, você já deu o conselho, agora a turma quer sua frase.
Essa frase eu adoro, Zuki.
Atenção, preste atenção. Frase do tio Rico pra gente ir embora no auge.
Todo mundo deve escolher uma das dores na vida. A dor da disciplina ou do arrependimento.
Perfeito. É na porrada que a gente aprende. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem.
Um beijo grande.
Conselho do tio Rico.
Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning Show.
Ainda bem que tem.
Preço baixo pra levar.
Crediário e promoção.
Tudo que a gente sonhar.
E a menor a prestação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem. Sempre tem amor também.
No dia das mães, hoje é sem.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o Título Net. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
100,9999999. Já pensou em ter em sua casa filmes, séries, desenhos e esportes o ano todo? Com a Sky você pode. Afinal, na Sky tem tudo o que a gente gosta. E você pode assistir sua programação Sky quando e onde quiser, no celular, computador, pela DirecTV Go. Assine Sky e escolha um plano que mais combina com seu jeito. A partir de R$69,90 por mês com um ou dois pontos. Ligue já 3003-0220 e descubra a sua Sky. Sky, a gente se diverte junto.
Em 2019, a Sabesp e o governo de São Paulo encararam um desafio que parecia impossível: trazer a vida de volta para o Rio Pinheiros. Foram na raiz do problema e ligaram mais de 550 mil imóveis à rede de coleta e tratamento de esgoto. Essa conquista é de todos nós. Por isso, preserve o que é seu. Não jogue lixo nas ruas. A vida está voltando ao Pinheiros e o Pinheiros está voltando à vida. Sabesp, Governo de São Paulo.
Junte sua torcida e solte o grito de gol com a Jovem Pan. Jovem Pan. Os melhores jogos dos principais campeonatos você ouve aqui, às quartas e domingos. Futebol Jovem Pan.
Oferecimento Loja e 100. Ainda bem que tem você, mãe. Ainda bem que tem.
A melhor rádio toca a melhor música. Jovem
Pan. Dime como hacemos. Si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer. ¿Y qué vas a hacer? Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo pa' ti la combi completa. Que no duró mucho soltera. Aprovechame.
treinador e criando meios de calar professor.
Uga, nós
isso,
a gente grava. Jovem Pan News, são 11 horas e 12 minutos discutindo um pouco esse questionamento do Ministério Público Federal em relação ao WhatsApp sobre a criação desses grupos maiores, certo, Paulinha?
Então, só para eu terminar, a censura, de fato, a gente vê quando o governo tenta calar artista, professor e jornalista. Não quando o Telegram ou o WhatsApp tira um post do Bolsonaro colocando um sigilo, um inquérito sigiloso para
Paulinha,
as pessoas compartilharem.
Eu ia falar, é engraçado, eu quase concordo com a Adrilles nessa, porque eu acho que... qual que deve ser o esforço? Gente, não existe retrocesso, né, no mundo da tecnologia. As coisas só avançam, as comunidades, elas são criadas, elas acontecem. Existe o WhatsApp, o Telegram, vão existir inúmeras outras redes. E eu acho que é uma questão da gente aprender a lidar com essas redes, né? Então, eu acho que até é um ponto de educação. Até nas escolas, tem havido conversa a respeito de quando vocês vão começar a falar sobre isso com as crianças, né? Uso de rede social, exposição do outro, as normas que valem, o que não vale, como você fica sabendo se uma coisa está certo quando você busca no Google ou quando você recebe no seu WhatsApp. É uma questão que não vai ter jeito, porque as pessoas mais velhas ficam mais sujeitas, por exemplo, porque recebem aquela mensagem e tomam como verdade. Quem é mais jovem já até nem está nesses grupos, gente. Tem uma preguiça eterna, nem da família está mais. Então, assim, depende, entendeu? E é uma ferramenta que não vai regredir. Você ir em cima da ferramenta, ao meu ver, não faz o menor sentido. Eu acho que o TSE tem que aprender a usar. Nesse ponto, sim. Mas é que essa coisa do judiciário, eu acho que você vai longe demais. Mas eu acho assim,
não vou, não.
Pra mim, é a minha opinião. Eu tô falando agora, é a minha opinião. Eu acho que o TSE, por exemplo, devia aprender a usar a ferramenta. Os artistas, se querem comunicar, aprendam a usar a ferramenta. E todo mundo usando a ferramenta de uma forma melhor... Não nessa guerra aí que tá, o que é verdade, o que não é verdade. Aprenda a usar. Se você tem que informar, aprenda a usar o Telegram, aprenda a usar o WhatsApp. Aprenda a chegar nas pessoas e esclarecer as dúvidas, os problemas e o que você imagina que seja a fake news.
Mas aí, Paulinho,
não tem como voltar. Paulo. Ninguém vai voltar para trás. Aí. Quem voltar, de fato, tá agindo sobre o cerceamento
então
da liberdade.
Então você concordou, Paulinha, 100% comigo. Concordo plenamente com você e concordo plenamente comigo. Por quê? Se o TSE quer clarificar...
Você concorda com você, Adrilles?
Peraí. Que concorda comigo.
Se o TSE quer clarificar o que é informação falsa ou não, que ele entre no Telegram, que ele entre no WhatsApp e dissipe. E dissemine, quer dizer, informações que ele considera verdadeiras.
Entrar no game, é isso que você está falando.
Tem que entrar, é claro que tem que entrar.
Agora, o problema é muito
entender.
Deixa eu clarificar para vocês. Existe um novo instrumento de disseminação de informações que são comunidades com centenas de milhares de pessoas que está sendo colocado no mundo inteiro. Aí, quando entra a justiça eleitoral do país e querem, ao contrário do mundo inteiro, impedir esse novo instrumento de ser colocado nas vésperas das eleições com medo de que se dissemine fake news. Quem está disseminando fake news? Pode ser direita, pode ser esquerda, pode ser o Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser qualquer um. Agora, quando um judiciário se comporta como um ator político e tem criminalizado, perseguido, prendido, bolsonaristas, conservadores, opiniões conservadores com apoio de grande parte das redes sociais,
que não...
você quer censurar um instrumento
é daqui
de disseminação.
Caiu para 90%.
É claro que existe uma suspeita concreta, absoluta, total, de um muito judiciário bem. Que age como um ator político contra um determinado...
Mas o judiciário muitas vezes, o retachado de fake news
clara.
É apenas a tua opinião. É isso que dá mais medo.
Tem coisa que é fake
porque
news
muitas
mesmo,
vezes
mas
é a tua opinião que
você está
colocando
e colocam
não,
como...
Não, tem coisa que é fake news.
Como fake. Sim, Paulinha, mas aí é problema da pessoa que lê e não vai atrás de informação.
Exato, mas
que nem a internet,
olha como é maravilhoso. Olha como a ferramenta é maravilhosa, gente.
O que é falso?
Rapidinho.
Você acha que o povo é imbecil?
Não.
Você acha que é verdadeiro, que é falso?
Olha, presta atenção. A ferramenta é maravilhosa.
Aí o judiciário vai tutelar o povo com a opinião correta.
Não, você
chegou o momento que eu desisti.
Eu já tô cansado em relação a isso. Eu já desisti já e vai partir da educação de cada um aqui pra gente fazer um debate que seja certo e que ouça as pessoas.
Não, tô dizendo assim, olha. Olha como as ferramentas são maravilhosas. Antes, os artistas, as pessoas faziam o quê? matérias verdadeiras, não fofocas ou não sobre eles. Hoje, eles têm as redes deles onde eles podem esclarecer tudo isso. É muito bom. Por exemplo, fake news, gente, existe. Existe mentira. Se alguém publicar uma mentira, por exemplo, sobre a Zoe, ela, ainda bem, hoje, tem o Instagram dela, ela fala com 500 mil de pessoas, um monte de gente que está lá e que ela pode falar tudo, explicar tudo direito, entendeu? Então, isso é maravilhoso. Então, esse é o lugar. A rede existe, não tem como voltar para trás. TSE, todos os lugares do mundo ficam vigilantes, Adriles. Também achar que ah, faz o que quiser, não é assim.
Não, mas ninguém tá querendo
vigilância
proibir, não,
Paulo, inteligente, não, é. Tá não vigilância. Proibir, não. Mas o que eu tô querendo dizer?
Por que o
vigilância
tá fazendo...
inteligente. Peraí. Vigilância de compreender a ferramenta, entender como você vai entrar, sim, nela e esclarecer, Paulinha, as pessoas.
Me permita, aqui vamos só girar o assunto, mas ainda nesse tema das redes sociais, o Jack Dorsey, fundador do Twitter, tá atacando inclusive o conselho da empresa pela negociação envolvendo a tentativa de compra da plataforma pelo bilionário Elon Musk, né? Explica um pouco melhor pra gente essa crise.
A gente tava lá na história do Elon Musk, a gente trouxe aqui, né? Que ele comprou ali quase 10% da empresa e tal. Só que várias empresas, startups americanas, elas têm um receio, assim, de quando o cara quer vir comprá-la no todo, no inteiro. E foi o que aconteceu. O Elon Musk ofereceu 43 bilhões pelo Twitter, né? E quando isso acontece, o conselho ativa ali uma estratégia que eles chamam de pílula venenosa, poison pill. O que que eles fazem? Eles abrem ações e vendem para as pessoas que não são essas interessadas em comprar muitas ações por muito dinheiro para pulverizar, para o cara não ter o controle total da empresa. Aí, vendo isso, várias pessoas começam a fazer comentários. Então, por exemplo, um executivo de capital para empreendedores lá, o Gary Tan, que é famoso no Twitter, enfim, é um cara popular, fez um comentário dizendo assim, ó: o parceiro errado em seu conselho pode literalmente fazer US$1 bilhão em valor evaporar. Não é a única razão por trás de cada falha de uma startup, mas é a história verdadeira em uma porcentagem surpreendente na maioria das vezes. E nessa conversa de, enfim, empresários e tal, veio um outro que disse assim, que o conselho do Twitter, gente, aconteceu tanta coisa lá que podia até virar um filme de Hollywood, que a trama ali no conselho do Twitter é tensa. E aí, qual não foi a surpresa quando o Jack Dorsey, que é o fundador do Twitter, ele que contrata as estagiárias de cabelo azul aqui, que o Adriles sempre traz, escreveu o seguinte, olha: vem sendo consistentemente a disfunção da companhia em relação ao conselho. Então, uma crítica ao conselho do Twitter. Depois ele também endossou ali pessoas que, enfim, davam algumas alfinetadas nos conselhos de empresas grandes. Aí eu tenho a minha teoria própria. Jack Dorsey, amor, quer pegar esse dinheiro, entendeu? Pega, Elon Musk, leva esse Twitter pra você, dá esses bilhões, esse conselho chato aí também, já olha, quero sair dessa treta, já fundei a empresa, já tenho outras, entendeu? Dá logo esse dinheiro e vai. Muito eu bem. Acho que ele tá nesse lugar.
Bem já. Curtinho. Adriles, Guga e Zoe, por favor.
Eu?
Adriles, Guga e Zoe.
Você não reclama?
Basta um bilionário falar em liberdade pra que haja, olha só que sintoma, pra que haja uma revolução, uma rebeldia. Elon Musk, como assim, falando em liberdade? Irrestrito, e absoluto e total em redes sociais, porque existe um monopólio e um oligopólio de uma opinião única. Concordo com a Paula, o Jack Dorsey está sendo hipócrita. Ele quer se livrar do Twitter, que deve estar dando dor de cabeça para ele, sendo que ele mesmo é o principal fundador desses conselhos. Eu sei que esses conselhos são formados hegemonicamente por progressistas, estagiários de cabelo azul, que eventualmente perseguem qualquer tipo de opinião que não se traveste de um progressismo. E esse mundo moderno que a gente está vivendo hoje é muito perigoso. Você tem que regular a sua opinião, a sua percepção da realidade, em nome dessa ditadura de uma percepção única. Se você fala que, por exemplo, sei lá, que uma transexual não é uma mulher biológica, você pode ser banido. Se você fala que vacina pode ter um efeito adverso a longo prazo, você pode ser banido. Se você usa expressões livres, como nazismo, sei lá, pedofilia, em um contexto de crítica, eventualmente você pode ser banido em nome de uma suposta apologia que você está fazendo, sim, desses crimes. Então existe um pra filtro fechar, ideológico formado por esses conselhos do Instagram, do Twitter, do Facebook, que regulam a opinião e perseguem vozes conservadoras. E quando Guga, alguém se coloca como segundos, libertário, é favor, colocado como vamos um lá, sujeito opressor.
Você, Guga, de falta a um filtro, e o filtro é seguir os direitos humanos. Se você é uma pessoa que faz um tipo de discurso que está atacando algum grupo, é claro que essa plataforma, de alguma maneira, vai tentar te cercear, porque ela não quer ser um local onde esse tipo de discurso vai ser espalhado. Se você está usando essa plataforma para espalhar negacionismo e mentira e para tentar manipular parte do público, ou seja, para manipular... Ué, quando você espalha, por exemplo, que a vacina pode causar câncer, isso é uma mentira, não tem nada que prove isso. Você não pode espalhar durante uma pandemia algo que vá fazer... Licença, tem cientistas que, eles baseado na ciência, que eles falam que é verdade. Perfeito, ou não, Guga, é baseado em fatos.
Sua vez agora, por favor.
Pois é, Guga, mas só a direita que dissemina fake news, a esquerda é uma flor, né?
São as pombinhas do amor.
A esquerda não solta fake news, não tem discurso de ódio, isso que a gente mostrou aqui hoje. Eles estão revoltados porque o Musk é um dos poucos bilionários que não é progressista e não compactua com a nova ordem mundial e está batendo de frente. E a principal fala dele, quando comprou esses 10%, foi sobre a liberdade de expressão. Ele é um grande apreciador da liberdade de expressão, das liberdades individuais. E Adriles, minha irmã do meio, tá ficando com raiva de você, porque ela tem o cabelo azul, ela é de direita, e ela fica brava e fala, eu tenho cabelo azul, eu não sou de esquerda. É, pois é, mas ela tá com raivinha.
Olha só, são 11:23. Eu quero falar do Bob, o seu parceiro para todas as melhores dicas e lances. Você é um fiel seguidor das novidades do entretenimento, você curte, como por exemplo Paulinha Carvalho, então meu amigo, vai de Bob, a casa de apostas esportivas que tá por dentro das tendências e apoia, né, Paulinha, a diversidade de palpites. O top 5 é logo ali, certo? Conta um pouquinho pra gente.
É isso aí, gente. Estamos chegando na finaleira desse Big Brother. E o seu preferido ainda é Arthur Aguiar? Ou não? Pedro Scooby ganhou pontos com você. O Paulo André apenas sorriu e ganhou seu coração? Eu não sei. Você pode escolher lá no Bob. E olha que se der zebra, eu acho que você ganha mais, né? Porque na aposta é assim. Quando todo mundo aposta em um e você vai no azarão, hora que ganha, é só felicidade. E é muito bom aí poder participar com os nossos palpites e ainda, ó, faturar uma graninha.
Quem que ganha, Paulinha?
Ai, gente, acho que não vai ter jeito e o Arthur Aguiar vai ganhar. Mas se eu quisesse apostar no azarão, eu ia no Pedro Scooby.
Eu sigo firme no Scooby, hein?
Tô pra te falar que eu acho que também, eu tô sentindo que o Arthur Aguiar vai perder esse prêmio no final.
Eu acho que
no final vai juntar as outras torcidas contra ele.
Mas olha só, gente, você também pode ter uma opinião diferente da gente e pode palpitar, apostar no Bob. Quem que é seu favorito a vencer a edição deste ano do Big Brother Brasil? Aposte em tudo isso e muito mais, em esporte, entretenimento, no vaidebob.com. Bob, o site de apostas que promete turbinar seus lances. Confira também o @vaidebob no Instagram. E na dúvida, Paulinha, vai do quê?
Vai de Bob, amor. Ainda ganha uma graninha.
É isso aí. Turma, vamos fechar o programa de hoje falando do Cristiano Ronaldo, mas assim, voando, Paulinho, uma notícia triste, né? Resume pra gente.
Uma notícia super triste, ele e a esposa publicaram uma nota dizendo aí da morte, da perda de um dos filhos. A esposa do Cristiano Ronaldo estava grávida de gêmeos, né? Então a gente ainda não tem muitas informações do que aconteceu nessa gravidez da Georgina Rodrigues, mas um desses gêmeos veio a falecer. A gente não sabe se já houve o parto, se foi intrauterino, enfim, muita gente especulando os tipos de problema que uma gravidez de gêmeos pode trazer, mas uma perda, né? Um casal que já tinha aí 4 filhos, agora mais um, perde um filho no nascimento, um trauma, uma dor muito difícil. Espero que a família encontre conforto e fique bem.
Aliás, a Georgina, que é uma grande influenciadora também, né, Paulinho? Gigantesca. Inclusive, tem um documentário dela.
A Netflix,
que é muito legal, que muito é muito bacana. Legal. Quem quiser ver um pouquinho mais sobre a história dela e do Cristiano Ronaldo, dessa família.
Nossa,
e infelizmente a gente lamenta demais aí, porque a morte de um filho é a pior dor, né, que uma pessoa pode sentir, né?
Muito bem. Paulinha, os nossos tweets de hoje, por favor.
Vamos lá, Eliane Henriques, hashtag no rateio eu, sou do time Adriles Jorge. Só vim então pra pagar o refri e o dogão.
Eu tomo 2 refrigerantes, o que eu vou pagar mais?
Já o Edinho Oliveira disse o seguinte, ó, na maioria das vezes eu que pago a conta toda, os meus amigos acham que eu sou rico só porque ganho em dólar. Ok, que só encontro eles 2 vezes por ano, então não acho ruim e banca a conta festa da galera. Ah, Josué então vem pra cá, Alves. Vamos convidar ele, né, pra almoçar, Adriles.
Vamos convidar ele pra festa do Mônio, velho.
Hashtag no rateio eu, o Josué diz, só gerencio a grana da rapaziada. E fechando com o nosso departamento de charges digitais e memes, que trouxe numa ponta da mesa a Adriles Jorge. A mesa é do Putin, claramente, né? Na outra a gente tem o Guga Noblar. O Guga e o Adriles, apesar de suas divergências políticas, se dão super bem e até almoçam juntos. A única discussão mesmo é na hora de pagar a
Guga. Ele paga? Você paga?
É, o Guga não é tão pau duro. É, não, o Adriles...
não é que eu sou mais rico, é que eu sou socialista, eu sou o cara que divide na pobreza mesmo.
Socialista de iPhone rico.
Mesmo na pobreza eu divido.
É. Entendi. Muito bem, turma, nós vamos ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta, 10 horas da manhã ao vivo na PAN. Obrigado pela audiência. Life
is a mystery. Everyone... Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.